Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. O noticiário da Rádio Vaticano, Vatican News, direto da Cidade do Vaticano.
Amigos de todo o Brasil e demais países lusófonos, está no ar o programa em língua portuguesa da Rádio Vaticano Vatican News desta sexta-feira, 28 de março. Traremos para você que está sintonizado conosco as últimas notícias sobre as atividades do Papa, da Santa Sé e da Igreja no Mundo. Nos estúdios, Raimundo Lima. A assessoria técnica de hoje é de Daniele Giorgi. Passamos ao pensamento bíblico que escolhemos para você. Quando vier o Espírito da Verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas do que ouvir, e vos anunciará as coisas futuras. Do Evangelho segundo São João, capítulo 16, versículo 13. E vamos aos destaques do nosso programa de hoje. O Papa apresenta leve melhora, diz a última atualização da sala de imprensa da Santa Sé esta sexta-feira. Francisco reza pelas vítimas em Mianmar. Terremoto devastador em Mianmar e na Tailândia. Pesar do Papa pelo terremoto nestes dois países e pelos incêndios na Coreia. O Papa, a paz nasce da misericórdia. Abramo-nos a novas relações fraternas. Cardeal Parolin se encontra com o presidente polonês Duda. Ainda o cardeal secretário de Estado Pietro Parolin, paz justa e duradoura na Ucrânia. Hamas e Israel encontrem soluções sem armas. Semana Santa, publicado o calendário das celebrações litúrgicas no Vaticano. E ainda Pagazzi, nomeado arquivista e bibliotecário da Santa Igreja Romana. Essas e outras notícias a partir de agora. O programa em língua portuguesa da Rádio Vaticano Vatican News desta sexta-feira está apenas começando. E o colega Silvanei José nos traz a primeira reportagem que nos fala sobre o estado de saúde do Santo Padre.
Papa apresenta leve melhora e reza pelas vítimas em Mianmar. A sala de imprensa da Santa Sé atualiza as informações sobre o estado de saúde de Francisco, convalescente em Santa Marta. Há melhoras nas habilidades motoras e na respiração, bem como no uso da palavra por parte do Papa Francisco, que está convalescendo há 6 dias na Casa Santa Marta, após 38 dias de internação no Policlínico Gemelli. O Santo Padre foi informado hoje do terremoto de magnitude 7,7 que atingiu Mianmar e parte da Tailândia, causando danos, desastres, mortos e feridos. O Papa foi informado sobre o terremoto em Mianmar e está rezando pelas muitas vítimas, informa a sala de imprensa. A situação do Papa é estável, com ligeiras melhoras em suas funções respiratórias e motoras, e também no uso da fala, informa ainda a sala de imprensa. A redução gradual da oxigenação de alto fluxo com cânulas nasais durante o dia continua, e a redução também começou à noite. Na quarta-feira, o Papa foi submetido a exames de sangue e os valores dos exames pareceram normais. Os dias do Papa no segundo andar da Domus Vaticana são passados entre terapias, orações, descanso e algum trabalho, com os dicastérios enviando documentação. Todos os dias, Francisco concelebra a missa na capela particular no segundo andar da Casa Santa Marta. No momento, ele não recebe visitas e está circundado pela equipe médica e de saúde que o assiste 24 horas por dia e atende às suas necessidades. Estão presentes, é claro, os secretários particulares. À distância, Francisco, como havia feito no Gemelli, com os exercícios espirituais da quaresma, acompanhou a pregação proferida pelo padre Roberto Pasolini, pregador da Casa Pontifícia, na manhã desta sexta-feira, na Sala Paulo VI. Quanto à programação para os próximos dias, o Ângelus de domingo será transmitido como nos domingos anteriores, com o texto escrito da meditação. Não são esperadas novidades no momento, como uma aparição do pontífice, como foi o caso no domingo passado, dia em que deixou o hospital. Não há indicações para celebrações da Páscoa, para as quais o calendário foi divulgado ontem. Os detalhes, em particular sobre a bênção Urbi et Orbi, serão vistos mais adiante, com base nas melhoras do Papa.
A imagem que mais tem circulado nas mídias sociais é a imagem chocante do desabamento de um prédio de 30 andares em construção ao norte de Bangkok, na Tailândia, que causou pelo menos 3 mortes, 7 feridos e cerca de 90 desaparecidos após o fortíssimo terremoto de magnitude 7,7 graus na escala Richter, seguido de uma réplica de 6,4 graus, registrado na manhã desta sexta-feira no Sudeste Asiático. Ao mesmo tempo, Myanmar lançou o alarme sobre as consequências do terremoto devastador que transformou hospitais, inclusive o de Mandalay, a segunda maior cidade do país e uma das mais atingidas, em áreas de vítimas em massa, conforme relataram os agentes de socorro. O epicentro foi localizado 16 quilômetros a noroeste de Sagaing, no centro de Myanmar, de acordo com o Instituto Geossísmico dos Estados Unidos, que emitiu um alerta vermelho para numerosas vítimas e danos ingentes. É provável que se verifiquem milhares de mortes em Myanmar, disse a agência dos Estados Unidos. Uma avaliação inicial, que é apenas parcial e está sendo constantemente atualizada, fala de pelo menos 25 mortes, a maioria na área de Mandalay. A junta militar que está no poder em Naipidau desde o golpe de 2021, em um país já devastado pela guerra civil entre o exército e as milícias étnicas, declarou estado de emergência em 6 regiões: Sagaing, Mandalay, Magway, nordeste do estado de Shan, Naipidau e Bago, e lançou um raro apelo à comunidade internacional por ajuda humanitária urgente. Fontes da imprensa da capital birmanesa relataram cenas de pânico entre a população durante o primeiro tremor, que durou 30 longos segundos, com ruas sendo dobradas pela força telúrica e muitos edifícios desabando e sofrendo grandes danos. O chefe da junta, Min Aung Hlaing, chegou a um dos principais hospitais da cidade, onde os feridos estão sendo tratados. Um funcionário do hospital disse que muitas pessoas estavam sendo atendidas fora do pronto-socorro com 1.000 leitos, inclusive na área adjacente e nas ruas. Uma emergência de sangue foi imediatamente acionada, com pedidos de doações de plasma nas áreas mais afetadas pelo abalo sísmico. Mais ao sul de Taungu, no dramático desabamento do monastério Vailuun, pelo menos 5 crianças e um noviço perderam a vida e ao menos 20 crianças ficaram presas sob os escombros. Muitos prédios desabaram em Mandalay, a antiga cidade repleta de templos budistas históricos e monumentos tradicionais, onde um local de culto desabou e estradas e pontes também foram danificadas. A ponte Totem Tawadi, na via expressa Yangon-Mandalay, desabou e trechos da estrada de ligação foram muito danificados. Enquanto isso, na Tailândia, o primeiro-ministro Prayut Chan-o-Cha Shinawatra declarou estado de emergência em Bangkok, a mais de 1.000 quilômetros de distância do epicentro em Myanmar, enquanto as equipes de resgate continuam a busca por pessoas presas nos escombros. Os moradores, principalmente os de prédios altos, são aconselhados a evitar o uso de elevadores e a tentar permanecer em espaços abertos. O aeroporto de Suvarnabhumi permanece regularmente operativo. Da Índia, o primeiro-ministro Narendra Modi ofereceu toda a assistência possível a Myanmar e à Tailândia. O terremoto também foi sentido com intensidade na província chinesa de Yunnan, na fronteira com Myanmar. Imagens transmitidas pela mídia estatal em Pequim mostraram uma rua na cidade de Huili repleta de detritos. A falha de Sagaing é uma falha sísmica importante em Myanmar, que vai do centro ao norte do país, causada pelo movimento das placas indiana e euroasiática. Os terremotos são relativamente frequentes na área. Em novembro de 2012, um terremoto de 6,8 graus na escala Richter causou 26 mortes e, em 2016, um terremoto semelhante causou mais 3 mortes. O Papa Francisco está profundamente triste com a perda de vidas humanas e a devastação generalizada causada pelo terremoto no sudeste da Ásia, que atingiu Mianmar e a Tailândia. O abalo sísmico de magnitude 7,7 graus na escala Richter devastou amplas áreas dos dois países e causou mortes e ferimentos. Em um telegrama de condolências assinado pelo cardeal secretário de Estado Pietro Parolin e endereçado às autoridades eclesiásticas e civis birmanesas e tailandesas, o pontífice oferece orações sinceras pelas almas dos falecidos e a garantia de sua proximidade espiritual a todos os afetados por essa tragédia. O Papa também reza para que os agentes de socorro sejam sustentados pelos dons divinos da fortaleza e da perseverança em seus cuidados com os feridos e desabrigados. Novamente, em um telegrama, também assinado pelo cardeal Parolin e enviado às autoridades civis e eclesiásticas locais, o Papa expressa sua preocupação com a ameaça à vida e com os danos causados pelos incêndios generalizados em várias partes da Coreia, que afetaram particularmente as áreas florestais. Na mensagem, Francisco confia às almas dos falecidos a misericórdia amorosa de Deus Todo-Poderoso e envia sinceras condolências àqueles que choram sua perda. O Papa também assegura orações pelos feridos e pelos agentes de socorro e equipes de emergência, invocando, sobretudo, as bênçãos divinas de consolo, cura e força. Os incêndios, os piores já registrados na Coreia do Sul, afetaram principalmente a parte sudeste do país. De acordo com os últimos balanços do governo, 26 pessoas morreram e 30 ficaram feridas, 8 delas gravemente. Ainda há incêndios em 10 áreas de médio e grande porte.
A paz tão desejada nasce da misericórdia, uma luz que ilumina o caminho quaresmal e abre os corações a novas relações fraternas. Esse é o desejo expresso pelo Papa Francisco nesta quinta-feira em sua mensagem aos participantes do 35º curso sobre o foro interno organizado pela Penitenciaria Apostólica. Os encontros, que começaram em 24 de março e se encerram neste dia 28, estão sendo realizados na Basílica Romana de São Lourenço, em Damaso, anexa ao Palácio della Cancelleria, e são dirigidos principalmente a sacerdotes e candidatos próximos às ordens sacras. O período litúrgico que antecede a Páscoa é um tempo de conversão, penitência e acolhida. Uma dimensão, esta última, que também engloba a misericórdia, cuja celebração representa um autêntico privilégio. Deus, escreveu o Papa, nos fez ministros da misericórdia por sua graça, um dom que acolhemos porque fomos e somos os primeiros objetos de seu perdão. O Papa exorta a ser homens de oração, pois nela estão as raízes de cada ação ministerial. É uma tarefa que também implica grande responsabilidade, pois continua a obra de Jesus, que, como recorda Francisco, citando o Evangelho de João, ainda e sempre repete: nem eu te condeno, vai de agora em diante, não peques mais. Uma palavra libertadora que o Papa espera que ressoe com força no ano jubilar em andamento. Para a renovação dos corações, que nasce da reconciliação com Deus e abre a novas relações fraternas. Também a paz, tão desejada, nasce da misericórdia, como a esperança, que não decepciona. Francisco conclui sua mensagem abençoando e agradecendo aos participantes por seu indispensável ministério sacramental.
O cardeal Parolin se encontra com o presidente polonês Duda. Vamos ouvir com a colega Mariângela Jaguraba.
Na manhã desta sexta-feira, o secretário de Estado, cardeal Pietro Parolin, recebeu na Secretaria de Estado o presidente da República da Polônia, Andrzej Duda. O purpurado estava acompanhado pelo subsecretário para as relações com os estados, Monsenhor Miroslav Wachowski, informou a sala de imprensa da Santa Sé num comunicado. Os colóquios cordiais realizaram-se na véspera do 20º aniversário da morte de São João Paulo II e nas proximidades do milênio da coroação do primeiro rei polonês, Bolesław Chrobry, e várias questões de interesse mútuo foram discutidas. A nota divulgada pela sala de imprensa da Santa Sé afirma que foram também abordadas questões internacionais atuais, com especial referência à guerra na Ucrânia e à segurança e paz na Europa. Negociações sem condições prévias para uma paz justa e duradoura na Ucrânia, um senso de moderação por parte de Hamas e Israel e soluções sem recurso a armas para Gaza. Depois, palavras desarmadas que ajudam a dialogar, a encontrar e não a dividir, e onde falham, neste propósito, fazer silêncio. O cardeal Pietro Parolin olha com apreensão para as guerras que estão dilacerando o mundo, aquelas travadas na Europa e no Oriente Médio, mas também as guerras verbais que estão piorando uma época de tensão. O secretário de Estado Vaticano discursou no terceiro dia da Cátedra de Acolhimento, evento que se conclui nesta sexta-feira, 28 de março, na Fraterna Domus em Sacrofano, perto de Roma, destinado a promover a cultura da solidariedade e a arte do encontro e do diálogo. Parolin foi o protagonista de um debate sobre a atualidade com Vincenzo Bonomo, delegado papal na Pontifícia Universidade Urbaniana, mas antes ele se deteve com os jornalistas para responder a algumas perguntas no contexto do evento, começando por aquela sobre a saúde do Papa, que está convalescente na Santa Marta. O cardeal espera que Francisco possa descansar e recuperar-se um pouco de cada vez, recordou a Estácio Orbis de 5 anos atrás numa praça São Pedro vazia em meio à pandemia de Covid, e enfatizou que, como então, o Papa está bem conectado com toda a Igreja e com todos os fiéis. Isso foi demonstrado por todas as manifestações de afeto e especialmente de oração com as quais ele foi acompanhado durante os dias de sua doença e que continuam até hoje. O olhar do cardeal se ampliou então para o mundo e chegou até os Estados Unidos, de onde vêm as recentes declarações fortes do presidente Donald Trump contra os europeus, definidos como parasitas. Parolin convidou a desarmar as palavras, retomando a bela expressão escrita pelo Papa Francisco em sua carta ao diretor do jornal Corriere della Sera, Luciano Fontana, em 18 de março. Desarmar as palavras para evitar que se tornem conflitos e se tornem uma guerra guerreada, disse o secretário de Estado. Isso vale para todos. Especialmente hoje, quando há uma situação tão tensa em todas as áreas, é bom usar poucas palavras, ficar em silêncio. E se usar as palavras, que sejam palavras sábias, palavras que podem ajudar a dialogar, a se encontrar e não a dividir. Sobre a Ucrânia, enquanto as negociações para uma trégua estão em andamento, o cardeal manifestou a esperança de que sejam realmente alcançadas conclusões positivas. Acredito que o importante é que as negociações sejam realizadas sem pré-condições, afirmou, para que um acordo possa ser encontrado e que uma trégua possa ser alcançada, agora e depois. Uma negociação verdadeira para chegar àquela paz justa e duradoura que todos nós esperamos e que eu penso que as próprias partes também desejam obter, disse ele. O cardeal Parolin também pediu soluções em Gaza, não escondendo a decepção de que a trégua temporária pudesse se tornar uma trégua permanente, de modo a iniciar um percurso de pacificação e reconstrução. Acredito que as duas partes precisam ter um grande senso de moderação que talvez não tenha sido exercido nem pelo Hamas, nem pelos israelenses. Tentar encontrar uma maneira de resolver o problema que existe sem ter que recorrer às armas, enfatizou. Para o secretário de Estado, a posse de armas nucleares é imoral devido às consequências que podem causar. O debate também abordou a questão da migração, com o Parolin observando que existe uma atitude negativa em relação à migração e reconhecendo que a Europa tem uma necessidade extrema de migrantes. Acho que oferecer espaços para acolher os migrantes é fundamental. Quanto à fuga dos cristãos do Oriente Médio, estamos assistindo a um empobrecimento. Segundo o cardeal, é uma grande tragédia do ponto de vista religioso, porque estes são os lugares onde o cristianismo nasceu. Mas é uma tragédia também para as próprias comunidades, porque elas são uma presença de moderação em muitas situações e podem contribuir para aliviar as tensões. Uma sociedade sem cristãos, concluiu o secretário de Estado, corre o risco de se tornar radicalizada, extremista.
O Escritório das Celebrações Litúrgicas publicou o calendário das missas e cerimônias que ocorrerão de 13 de abril, domingo de Ramos, até 27 de abril, segundo domingo da Páscoa ou da Divina Misericórdia. No dia 13 de abril, às 10 horas, hora italiana, 5, horário no Brasil, a missa do domingo de Ramos, que recorda a entrada de Jesus em Jerusalém e os momentos de sua paixão, será realizada na Praça São Pedro. Na quinta-feira da Semana Santa, 17 de abril, na Basílica de São Pedro, às 9h30, hora italiana, 4h30, no horário do Brasil, será celebrada a Missa do Crisma. Novamente na Basílica, no dia seguinte, 18 de abril, sexta-feira santa, às 17 horas, hora italiana, 12 horas, hora de Brasília, será realizada a celebração da Paixão do Senhor. Está prevista, como todos os anos, às 21 horas e 15 minutos, hora italiana, 16h15, horário do Brasil, a tradicional Via Sacra, próxima aos arcos do Coliseu. Na noite de 19 de abril, sábado santo, às 19h30, hora italiana, 14h30, no horário do Brasil, inicia-se a vigília que acompanhará a Noite Santa, rumo à ressurreição do domingo de Páscoa. No dia seguinte, 20 de abril, o calendário divulgado informa que será celebrada a missa às 10h30, hora italiana, 5h30, horário do Brasil, na Praça São Pedro, seguida da bênção Urbi et Orbi. Por fim, foi anunciada a celebração de 27 de abril, segundo domingo da Páscoa, ou da Divina Misericórdia, às 10h30, hora italiana, 5h30, no horário do Brasil, na Praça São Pedro, para a canonização do Beato Carlo Acutis, no contexto do Jubileu dos Adolescentes. A sala de imprensa da Santa Sé informa que será necessário acompanhar a evolução das condições de saúde do Papa nas próximas semanas para avaliar sua possível presença e em que termos nos ritos da Semana Santa. Uma bolsa de soro com muitos coraçõezinhos dentro, ligado ao mundo que precisa de amor. Essa é a nova obra do artista de rua Mauro Palota, também conhecido como Malpau, criada no primeiro dia da Cátedra do Acolhimento, evento que está sendo realizado até esta sexta-feira em Sacrofano, perto de Roma. O artista realizou a criação durante diálogo com o padre Antônio Spadaro, subsecretário do Dicastério para a Cultura e a Educação, e com os participantes da terceira edição da iniciativa dedicada à arte do diálogo e do acolhimento. Com o Papa Francisco, minha vida mudou completamente. Tomou um rumo totalmente diferente daquele que eu havia tomado até então. Devo dizer também que minha vida melhorou muito. E todos os meus objetivos também mudaram. Meus pensamentos tomaram rumos até então desconhecidos para mim. Foi um pouco como começar uma segunda vida, disse o artista, que representou o Papa Francisco várias vezes. O acolhimento é fundamental em todas as formas de arte e em todas as formas de vida, acrescentou ele. Com frequência e de bom grado, tento criar oxímoros gráficos que, ironicamente, aprimoram certos tópicos que sempre nos fazem sorrir. Portanto, nisso, encontro minha forma de acolhimento. O que percebemos nesses dias é que, em uma situação complexa no mundo, onde a ordem mundial é subvertida, onde há conflitos que nunca terminam, a voz do Papa, no final das contas, é a única voz moral de impacto global nesse momento, disse o padre Spadaro, por sua vez, comentando a internação hospitalar de 38 dias do Papa Francisco. Sentimos a necessidade de que ele estivesse presente novamente, que se tornasse vivo também com sua voz, com uma presença mais visível, continuou. Porque, explicou o jesuíta, o mundo está vivendo uma situação muito difícil da qual se pode sair com o compromisso de todos. se não houver compromisso com a paz, se os padrões de guerra continuarem a prevalecer, de modo que somente com armas, somente com a guerra, as situações possam ser resolvidas, não sairemos dessa situação. Para o padre Spadaro, os conflitos que estamos vivendo não têm perspectiva de um futuro viável. Todos têm seus próprios interesses e tentam persegui-los. Mas no final, não será composto um futuro verdadeiramente habitável.
Nesta sexta-feira, 28 de março, o Papa Francisco nomeou Monsenhor Giovanni Cesare Pagazzi, até agora secretário do Dicastério para a Cultura e a Educação, arquivista e bibliotecário da Santa Igreja Romana. Ele sucede a Dom Angelo Vincenzo Zaini, que completou 75 anos em 24 de março e ocupou o cargo por cerca de 3 anos. Monsenhor Pagazzi nasceu em Crema, na região italiana da Lombardia, em 8 de junho de 1965. Ordenado sacerdote em 23 de junho de 1990, foi vigário paroquial na paróquia dos Santos Bassiano e Ferreolo, em Lodi, e depois se dedicou aos estudos, obtendo o mestrado e o doutorado em teologia na Pontifícia Universidade Gregoriana de Roma. Foi professor em vários institutos e universidades e no Instituto Superior de Ciências Religiosas Santo Agostinho, das dioceses de Crema, Cremona, Lodi, Pavia e Vigevano, ocupou os cargos de diretor e vice-diretor. Desde outubro de 2019, é professor titular de Eclesiologia e Comunidade Familiar, coordenador de pesquisa e membro da equipe de presidência do Pontifício Instituto Teológico João Paulo II para as Ciências do Matrimônio e da Família, em Roma.
E assim, amigo ouvinte, chegamos ao final do nosso programa desta sexta-feira. Como sempre, agradecendo pelo carinho da sintonia e a você desejando um bom final de semana, prometemos estar de volta amanhã neste mesmo horário, se Deus quiser. A você, como sempre, o nosso forte abraço e até lá.